querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. E trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
Sem claro sentimento que me faz pensar.
Difusora, Detonautas, por onde você anda?
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Você já imaginou dar uma volta ao mundo em 2 horas, sem sair do lugar? No Terra Madre agora você pode. São 8 vinhos, 8 países. Argentina, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Itália, França e Brasil. Todos na sua taça, à vontade, por apenas R$89 por pessoa. É o Giro ao Mundo, uma curadoria especial de vinhos artesanais acompanhados da melhor gastronomia italiana da cidade. 2 horas, 8 países, uma experiência única. Terra Madre Restaurante Italiano. Reserve agora, 3335-6070.
Você está na Difusora, 2h59.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2026. Faltam 178 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial do Chocolate. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Juventude negra segue como principal alvo da violência policial. França enfrenta nova onda de calor e incêndio florestal. O governo lança plano contra trabalho infantil na internet. Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A safra brasileira de sorgo, que aumentou em 2025, crescerá de novo em 2026. Aliás, ela será bem maior que a anterior. A Conab fala em um avanço de 25% para mais de 7 milhões e 600 mil toneladas, consequência de um crescimento de 31% da área de cultivo para mais de 2 milhões de hectares, já que o rendimento das lavouras deve ser menor. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A internet segue avançando pelo país. Em 2025, 9 em cada 10 casas brasileiras já tinham acesso à rede, segundo o IBGE. Carol Strader passou a ficar mais conectada nos últimos anos e hoje faz um balanço de como a vida mudou.
Faz 6 anos que eu possuo internet em casa. Antes eu usava dados móveis do celular, quando tinha, e usava o serviço de LAN House. Hoje me ajuda com tanto para cursos online que eu faço, me ajuda na faculdade, facilita a minha vida em 70%.
O avanço foi mais rápido nas áreas rurais, onde o acesso chegou a 88% das casas. Até 2023, o fazendeiro da Amazônia, Rodolfo Furman, só conseguia falar com a família que ficava na cidade enquanto ele estava na fazenda por telefone via satélite.
Os meios de comunicação nossos era canoa. Nós tínhamos que viajar um dia praticamente de canoa, de carro, para chegar na vila de acesso mais perto, que era a Vila da Penha, que fica a 100 quilômetros lá de casa. E depois, com o passar do tempo, teve um vizinho nosso com 40 quilômetros de lá que colocou uma internet via rádio. Aí nós, quando precisávamos, nós tínhamos que nos deslocar 40 quilômetros. Era praticamente um dia de viagem, para ir e voltar, para poder ter notícia ou ver alguma coisa da cidade. Fora isso, nós tínhamos, de vez em quando, um telefone celular via satélite. Nós usávamos ele esporadicamente, porque o custo é muito caro da ligação. Então, nós usávamos só em extrema necessidade.
Há menos de 10 anos, pouco mais de um terço dos domicílios do campo tinha internet. Hoje, a diferença em relação às cidades caiu para menos de 8 pontos percentuais.
Essa luta nossa foi durante 10 anos, mais ou menos, sem comunicação quase com a família, ficaram às vezes 15 dias, um mês sem poder ter contato e saber de notícias. Aí, com o passar do tempo agora, em 2022, 2023, foi liberado o sinal de internet via satélite da Starlink, na região norte, e aí nós colocamos antenas de celular Starlink lá, via satélite. Aí hoje facilitou muito a nossa vida, porque a gente fica conectado com todas as regiões, que a gente precisa de alguma coisa, alguma notícia, algum negócio que a gente tem que resolver, e puder resolver o telefone, a gente tá lá sem precisar se deslocar a cidade. Cada viagem dessa pra cidade, a gente gasta em torno aí de 600, 700 reais de combustível e perde 2 dias de viagem. Agora, graças a Deus, tá tudo mais fácil. Com essa internet via satélite, a gente está conectado com o mundo e com custo bem econômico.
Mesmo assim, cerca de 4 milhões de domicílios ainda seguem desconectados. Gustavo Fontes, analista da Pesquisa Nacional, revela os motivos.
Então, em primeiro lugar, o motivo mais apontado, foi porque nenhum morador sabia usar a internet, motivo alegado por 36,5%, dos domicílios. Em seguida, aparecem as respostas, porque consideravam, que o serviço de acesso à internet era caro, e a alegada falta de necessidade, que foram ambos apontados, por um pouco mais de um quarto dos domicílios. E nas áreas rurais, especificamente, vale mencionar que o fato de que o serviço de acesso à internet não estava disponível na área do domicílio foi apontado por 8,9%, enquanto esse motivo foi alegado por 3% do total de domicílios sem acesso à internet, e por apenas 0,4% daqueles sem internet em áreas urbanas. Esse motivo ele tem perdido participação ao longo da série histórica da pesquisa.
Desde 2016, o IBGE acompanha o acesso dos brasileiros à internet, à televisão e ao celular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM. Quando um caminhoneiro aceita uma carga, existe um valor mínimo que deve ser pago pelo serviço. Esse piso foi criado pela Lei nº 13.703 de 2018 e é calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O problema é que, segundo entidades da categoria, a regra nem sempre é cumprida. Agora, a chamada medida provisória do frete mínimo, aprovada pela Câmara dos Deputados, endurece a fiscalização, amplia a integração de sistemas eletrônicos e aumenta as punições para quem desrespeitar a tabela. Para os caminhoneiros, a principal mudança é justamente tornar a lei mais efetiva, afirma Janderson Massaneiro, o Patrola, presidente da Associação Catarinense dos Transportadores de Carga.
Foi uma vitória que a gente vem trabalhando há muito tempo, buscando. A gente ganhou lá na 13.703 e nunca conseguiu receber. A MP, ela traz essa condição de fiscalização, de multa, de integração de sistemas operacionais. A gente hoje está em outro patamar na questão de fiscalização digital, e isso com certeza faz toda a diferença.
A proposta, no entanto, divide opiniões. Enquanto representantes da indústria e do agronegócio afirmam que o texto pode aumentar os custos do transporte, entidades que representam os caminhoneiros argumentam que o frete mínimo não cria vantagem para a categoria, mas garante que a atividade cubra custos básicos e seja realizada com segurança, esclarece Everaldo de Azevedo Bastos, presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo, a FetraBens.
O frete, ele tem um custo operacional. O preço do diesel é igual para mim quanto para a transportadora. O preço do pneu é igual para mim quanto para a transportadora. Não tem quem faça mágica. O frete mínimo hoje é para pagar os custos rodoviários, para trazer segurança para o transporte. Eu não posso ter caminhão rodando na rua com o pneu riscado, com o pneu careca. Por quê? Porque o poder econômico está empurrando tanto a gente no transporte que ficou inviável hoje você ter um caminhão que você não consiga colocar um pneu, você vai ter um equipamento que você não consegue fazer o básico dele. Nós não estamos pedindo lucro, é o custo operacional do veículo.
A medida provisória do frete mínimo ainda será analisada pelo Senado. Se aprovada, as novas regras passam a reforçar a fiscalização do piso nacional do transporte rodoviário de cargas e as penalidades para quem descumprir a legislação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha buscou traçar o perfil do eleitor brasileiro. E a religião foi um dos fatores analisados, apontando uma diferença entre as denominações cristãs. A pesquisa mostra que entre evangélicos, 52% estão à direita, enquanto 30% do mesmo grupo está colocado no espectro da esquerda. Já entre católicos, a divisão é mais equilibrada. O Datafolha aponta que 43% dos católicos se mostram mais à direita, enquanto outros 39% está à esquerda. Como a margem de erro do levantamento é de 3%, esse resultado é classificado como um empate técnico. Maior denominação de centro-esquerda do país, o Partido dos Trabalhadores, PT, tem na base de sua formação justamente movimentos surgidos dentro da Igreja Católica. E o cientista político e jornalista Bruno Lima Rocha aponta que essa proximidade teve muito mais influência dentro do partido do que ao contrário, uma situação que ainda se reflete diretamente em toda a sociedade.
O PT se posiciona à esquerda, centro-esquerda. A centro-esquerda hoje, né? Porque tem origem nas pastorais sociais, num movimento enorme que se opôs à ditadura militar e afastou a Igreja Católica do apoio ao golpe de Estado que deu em 64. Considerando o tamanho do catolicismo não praticante no Brasil, considerando a densidade eleitoral do partido de governo e do presidente Lula, é quase que ipsi liter que vai ter uma relação direta entre o quociente eleitoral de centro-esquerda e o progressismo como uma consciência média social dos católicos.
Para avaliar a posição ideológica dos religiosos brasileiros, o Datafolha fez uma série de perguntas a respeito de temas sociais e econômicos. O levantamento mostra uma mudança na postura geral dos evangélicos brasileiros sobre temas morais. Lima da Rocha reforça que as igrejas neopentecostais levaram a essa guinada, inclusive entre denominações religiosas que já defenderam pautas ditas progressistas, como por exemplo o divórcio.
A gente está diante de um movimento de conservantismo ou conservadorismo social de base evangélica, pentecostal e neopentecostal. E aí gera uma situação concorrencial entre as denominações, o que coloca as disputando, aspas, o mercado da fé, que as obriga a serem cada vez mais parecidas. É aquilo que a gente chama de deformação de mercado, né? Com a adesão a ritos e a doutrina social, como consequência da adesão a ritos dos evangelicalismos mais conservadores, acaba que denominações históricas que têm vínculo com o progressismo, como metodistas e luteranos, também recuam na sua posição social e ficam na disputa pela adesão de fiéis.
Um outro fator determinante para esse crescimento conservador entre evangélicos é o grande número de políticos que se elegem a partir das igrejas. inclusive, não raramente, utilizando o cargo de pastor como nome a ser apresentado na campanha e na urna. Lima Rocha aponta que essa medida tem como fundo um projeto de poder mais claro nas igrejas neopentecostais.
Há uma vinculação direta com o voto. Tem um projeto de poder, que é a teologia do domínio, que foi antecedido da teologia da prosperidade. Então, por isso talvez seja a relação mais à direita. Tu tem um elogio do sistema capitalista contemporâneo, que não tem nada que ver com a reforma de Lutero, porque o elogio ao trabalho hoje se confunde com o parasitismo financeiro. Quem trabalha se mata de trabalhar para poder prover o mínimo de bens materiais para sua família. E quem não trabalha e tem acumulação financeira, nada faz, ainda fica retirando riqueza da sociedade e colocando para o agiota, com a pessoa jurídica, que é o sistema financeiro.
Contudo, Lima Rocha aponta que a aposta na interferência política também tem sido respondida com um repúdio por parte dos fiéis.
Tem algo muito interessante ocorrendo no Brasil, que é o desigrejamento. Se os números estão corretos, tem 11 milhões de evangélicos de distintas denominações que estão fora das igrejas, justamente por essa pregação neoliberal, neoconservadora, por vezes protofascista, muito mercantilizada, que é a marca das lideranças neopentecostais e pentecostais do Brasil, né?
Os questionamentos do Datafolha foram feitos em dois eixos: comportamento e pensamento econômico. No primeiro foram abordados temas como armamento da população, pobreza, criminalidade, crença em Deus, homossexualidade, importância dos sindicatos e punição a adolescentes infratores. Já quando se falou sobre economia, foram abordadas questões sobre impostos, papel do governo na economia, benefícios públicos, leis trabalhistas e investimentos, públicos e privados. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Responsáveis por cartórios no Brasil possuem o maior patrimônio declarado no Imposto de Renda 2026. É o que mostram os painéis estatísticos divulgados pela Receita Federal. Os dados revelam que o patrimônio médio dos brasileiros foi de R$ 409 mil, reais, mas o de titulares de cartórios chegou a R$ 3.280.000. Depois desses profissionais, vêm os integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Na sequência, diplomatas, atletas, profissionais e empresários, entre brasileiros com outras atividades com maior volume de bens declarados. Os painéis contêm informações das declarações do Imposto de Renda entregues à Receita de forma estatística, sem identificação individual do contribuinte. Consideram somente quem entregou o documento. De acordo com o órgão, eles podem servir de base para estudos, elaboração de políticas públicas e análises sobre perfil dos declarantes e da tributação no país. Este ano, a Receita recebeu quase 445 milhões de declarações. Desse total, a maioria tem direito à restituição. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, o preço do trigo se manteve praticamente estacionado na média das últimas semanas. No Paraná, a tonelada foi vendida em torno de R$ 1.370,00 e no Rio Grande do Sul a cerca de R$ 1.320,00. Os números são do CPEA. Mesmo com uma nova safra prestes a começar, a oferta em baixa ajuda a sustentar as cotações. E o produtor que tem mercadoria para vender prefere segurar o trigo, por acreditar que ainda há margem para um aumento das cotações antes da colheita. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, segue internado em estado grave na UTI do Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada neste domingo pela unidade de saúde. Segundo o boletim médico, Parreira apresentou uma infecção pulmonar na última sexta-feira com comprometimento da função renal. Ele precisou ser sedado novamente, voltou a respirar com ajuda de aparelhos e iniciou sessões de hemodiálise. Apesar da gravidade do quadro, o hospital informa que o ex-treinador está estável e permanece sob cuidados intensivos de uma equipe multidisciplinar. Parreira trata um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático responsável pela defesa do organismo. A doença pode se espalhar para outros grupos de linfonodos e, sem tratamento, alcançar outras partes do corpo. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Um levantamento da rede de observatórios da segurança mostra que a letalidade policial voltou a crescer em 9 estados brasileiros. Em 2025, foram registradas 4.330 mortes em ações policiais. Dessas, 3.104 vítimas eram pessoas negras. Isso representa quase 72% do total. Na média, 8 pessoas negras morreram por dia em intervenções policiais nos estados analisados. O estudo aponta ainda que 79% das vítimas tinham entre 18 e 39 anos. Mais da metade estava na faixa dos 18 aos 29 anos. A maioria era do sexo masculino. A dor dos números ganha rosto na história de Adjane Souza, uma mãe que perdeu o filho vítima da violência policial no estado da Bahia.
Mãe de Cisson Souza de Brito, que nasceu no dia 17 de fevereiro de 2006. E aos 18 anos ele foi morto por um crime que ele não cometeu. Eu me senti um lixo. Porque colocaram no jornal como se ele tivesse trocado tiro com a polícia, mas não foi. Que ele participou de um assassinato que ele não cometeu, um crime que ele não cometeu. E a polícia ainda prendeu no celular o dia inteiro e ainda me ameaçaram de me prender como se fosse desacato à autoridade, sendo que foi abuso de poder.
O levantamento também chama a atenção para o aumento das mortes de crianças e adolescentes. Em 2025, 312 vítimas tinham entre 0 e 17 anos. É um número superior ao registrado no ano anterior. Na Bahia, estado com o maior número absoluto de mortes, foram contabilizadas 1.243 vítimas. O Rio de Janeiro aparece em seguida com 588 registros. Além da perda, familiares denunciam tratamento desrespeitoso durante a busca por respostas e justiça.
Eles não tinham nada aprovado contra o meu filho, não tinha nomes de quem tinha cometido aquelas mortes todas. A única coisa que eles tinham no momento na mão seria meu celular. Segundo eles, achando que eu ia receber alguma mensagem ou não sei o que é que eles queriam. Porque eu falei o tempo todo, eu sou mãe como qualquer outra. E eu mostrei os dados, o áudio, eu conversando com ele. Eu mostrei meu celular o tempo inteiro quando eu fui reconhecer o corpo. E eles ainda assim prenderam meu celular. Eu achei uma afronta que isso para mim mexeu com o meu psicológico até hoje. Eu não consigo entender por que eles fizeram aquilo. Foi de uma agressão emocional, psicológica e moral terrível. Eu fiquei tão assim que eu não tive como voltar para correr atrás, porque eu estava muito debilitada emocionalmente por conta do que estava acontecendo com meu filho.
Segundo o relatório, pessoas negras têm, em média, 4 vezes mais risco de morrerem em ações policiais do que pessoas brancas nos estados monitorados. Para os pesquisadores, os dados mostram que a violência atinge principalmente jovens negros das periferias e que o padrão se mantém há 7 anos. Quem vive essa realidade cobra mudanças para que outras famílias não passem pela mesma dor, como denuncia a Adjane.
Entre polícia e ladrão, não generalizando todos os policiais, né, em respeito a alguns, para mim não tem diferença. Para mim são iguais, são corruptos, não senti apoio. Eu, como mãe ali, que tinha acabado de perder um filho, não importa o que ele tinha feito, o delegado me conhecia, mas parecia que eu era uma estranha. Eu tive que colocar terceiros para interceder por mim, que aí quando viu que esse terceiro era mais autoridade do que ele, eles aqui me trataram já diferente, então o que vale é o nome, né? Um título.
A Rede de Observatórios da Segurança defende a revisão das políticas de segurança pública e o fortalecimento de mecanismos de controle e investigação das mortes decorrentes de intervenção policial. O relatório reúne dados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, e reforça o alerta para o impacto da violência policial sobre a população negra e jovem no país. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil começam no próximo dia 14. O prazo segue até 17 de julho. Todo o processo deve ser feito no link do FIES, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O fundo financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais, pagos em faculdades particulares e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, do Ministério da Educação. O programa prioriza alunos que não concluíram uma faculdade e que não foram beneficiados por financiamento estudantil. Para 2026, são mais de 112.100 vagas. Pode se inscrever quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010, quem obteve média igual ou maior que 450 pontos, levando em conta as 5 provas, quem não zerou na redação e quem possui renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. O resultado sai em 30 de julho. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 2 anos depois das enchentes históricas que devastaram o Rio Grande do Sul, os impactos ainda fazem parte da rotina de milhares de famílias. Uma pesquisa inédita do IBGE revela que cerca de 349 mil pessoas precisaram mudar de casa. Entre elas está Stephanie Moraes, que vivia com a família em um terreno na Ilha Mauá e teve de deixar para trás o lugar onde morava até a enchente de 2024.
Estamos morando na cidade de Cachoeirinha, num lugar onde fica longe de enchentes. Né, um lugar alto, afastado de diques, de rios. Nós pesquisamos muito sobre isso, né, exatamente para não acontecer a infelicidade de passar por tudo novamente. Então, hoje a gente recomeça do zero.
O levantamento do IBGE mostra que 1 em cada 4 moradores ainda considera que as condições de vida continuam piores do que antes das enchentes. Além disso, mais da metade dos entrevistados relatou danos na estrutura das residências, enquanto 67,5% disseram que pelo menos um morador da casa teve a saúde mental afetada pelo desastre.
A gente precisou ter muita calma quando cai a ficha de que não restou nada, né? Aí é aquilo, a gente ia adquirindo as coisas conforme a necessidade, conforme a gente sentia a falta.
O gaúcho Hernani Verruc optou por mudar de estado.
Eu me mudei aqui para Blumenau faz 1 mês e pouco. Eu morava até então em Canoas, Rio Grande do Sul. Então, em 2024, como quase toda a cidade de Canoas e quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, a minha cidade foi afetada, principalmente meu bairro. Até então a gente achava que não ia chegar água lá, né? Porque a gente ficava, nossa casa ficava a 8 quilômetros do rio. Daí até então a gente achava que não vai chegar, vamos ficar tranquilo. Porém, às 7 da manhã do sábado, nós acordamos com gritos lá na frente do nosso portão, que era a minha prima e o namorado dela. Eles foram lá chamar nós porque os telefones já não funcionavam, e quando eu saí pra fora na porta de casa, a água já estava começando a entrar.
A pesquisa também aponta insatisfação com a recuperação das áreas atingidas. Apenas 41% dos moradores avaliaram as condições como satisfatórias e mais da metade afirmou não estar contente com o trabalho realizado. Outro dado que preocupa é que 6 em cada 10 pessoas dizem não conhecer medidas de prevenção para reduzir os impactos de futuras enchentes.
Toda vez que dá um anúncio de muita chuva, a gente fica apreensivo, a gente fica com medo que vai acontecer tudo de novo. Ainda mais agora, esse ano, que é ano de um super El Niño. E o medo toma conta, né? Porque imagina, agora minha mãe e minha irmã estão lá morando sozinhas naquela casa, que eu estou morando aqui em Blumenau.
As enchentes de 2024 deixaram 185 mortos, 23 desaparecidos e transformaram a vida de milhares de gaúchos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorrogou por tempo indeterminado a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro após concluir que permanecem os motivos que justificaram a medida cautelar. Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro segue sujeito a todas as restrições já impostas, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de utilizar redes sociais, de manter contato com outros investigados e de receber visitas além das autorizadas. O ministro também determinou a suspensão do porte de arma e do registro de colecionador, atirador e caçador. CAC, além de fixar prazo de 48 horas para que Bolsonaro entregue todas as armas registradas em seu nome à Polícia Federal, sob pena de novas medidas judiciais. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos de prisão em razão da condenação pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Copa do Mundo mobiliza milhões de brasileiros, mas também alerta para um problema que acontece longe dos estádios: o aumento da violência contra mulheres em dias de jogo. Só em 2024, a Polícia Militar recebeu mais de 1 milhão de chamadas ao 190 por violência doméstica em todo o país, uma média de 2 ligações por minuto. Nesse cenário, um estudo elaborado pelo Instituto Avon, hoje incorporado ao Instituto Natura, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, identificou que em dias de jogos do Campeonato Brasileiro, os registros de ameaça contra mulheres aumentam 23,7% e os de lesão corporal 20,8%. Quando a partida acontece na cidade do time, esse aumento chega a 25,9%. Beatriz Acioli, antropóloga e gerente do Compromisso pelo Fim da Violência contra Mulheres no Instituto Natura, explica que o futebol não é a causa da violência.
O futebol, na verdade, funciona como um catalisador de comportamentos que já existem. Em dias de jogos, há maior consumo de álcool, mais tempo de convivência, emoções intensificadas, possibilidade de frustração. E a gente tem uma cultura que muitas vezes ainda associa a masculinidade, à agressividade, ao controle. Por isso o problema não é um esporte, o futebol. O problema é a violência contra as mulheres, que é tão presente no nosso país e que encontra nesses contextos uma oportunidade para se manifestar.
O levantamento cruzou boletins de ocorrência com todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro entre 2015 e 2018 em 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Em grande parte dos casos, o agressor é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Para Beatriz Acioli, grandes eventos esportivos representam uma oportunidade para fortalecer ações de prevenção.
O poder público pode reforçar campanhas, ampliar a divulgação de canais de denúncia e proteção, preparar a rede de atendimento. Clubes, federações, atletas podem mobilizar milhões de pessoas com mensagens claras de respeito às mulheres, aos direitos. E a sociedade também tem um papel fundamental, que é de não naturalizar agressões, de intervir e de lembrar que a violência contra as mulheres não é um problema do casal, é uma responsabilidade coletiva. O esporte ele pode ser uma das ferramentas mais poderosas, em especial conversando com homens que podem e devem ser parte da solução.
Os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2025 o Brasil registrou 1.568 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado. Em casos de violência contra a mulher, a orientação é procurar ajuda. As denúncias podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher no telefone 180 ou em situações de emergência pelo 190. Nenhum resultado em campo justifica uma agressão dentro de casa. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassi Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os preços dos combustíveis recuaram em quase todo o território nacional durante o mês de junho, impulsionados por uma queda expressiva no valor do etanol. De acordo com o mais recente levantamento IPTL, o litro do biocombustível fechou o mês custando R$ 4,35 na média nacional, registrando baixas em 24 estados e no Distrito Federal, na comparação com maio. Analistas do setor explicam que o forte recuo do etanol está diretamente ligado ao cenário favorável de abastecimento no mercado interno. A combinação de uma safra recorde de cana-de-açúcar com um avanço acelerado na produção do etanol de milho aumentou consideravelmente a oferta do produto, tornando o biocombustível muito mais competitivo frente à gasolina e consolidando sua vantagem econômica e ecológica na hora de abastecer. Mas além do etanol, a gasolina e o diesel também acompanharam a tendência de queda na maior parte das bombas do país, aliviando o bolso dos motoristas. No mês passado, o litro da gasolina custou em média R$ 6,80. Já o preço médio do diesel e do diesel S10 ficaram em R$ 6,98 e R$ 7,22, respectivamente. A pesquisa detalha grandes diferenças regionais nos preços cobrados dos consumidores. Enquanto a região norte registrou as médias mais elevadas do país em todos os combustíveis, com Roraima liderando o ranking da gasolina mais cara, os menores valores foram localizados nos postos das regiões sul e sudeste. O estado de São Paulo ficou com o etanol mais barato do Brasil, comercializado a pouco mais de R$ 4,00 o litro, enquanto o Rio Grande do Sul apresentou a menor média para gasolina. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O PIX se tornou o centro do debate político no Brasil nas vésperas do período eleitoral. O governo brasileiro enviou nos últimos dias um documento à Casa Branca defendendo o sistema de transferências bancárias. De acordo com o Itamaraty, qualquer posição sobre o mecanismo é algo que deve ser tratado de forma interna. Os Estados Unidos entendem que o PIX atrapalha as empresas norte-americanas e de cartão de crédito. E de acordo com o cientista político Rodrigo Prando, o governo norte-americano realmente trata a situação como uma ameaça à hegemonia econômica.
Uma tecnologia de pagamento nacional incomoda tanto os Estados Unidos porque existe uma forte pressão das operadoras de cartões de crédito que estão nos Estados Unidos e que perderam espaço a partir do momento que esta tecnologia de pagamentos é usada no Brasil. Mais ainda porque já há indícios de que a China, por exemplo, gostaria de conhecer esse sistema de pagamentos. E isso, claro, coloca em questão, em xeque, a hegemonia política, a hegemonia cultural, a hegemonia econômica dos Estados Unidos.
O fato é que, mesmo não estando alinhado com o Itamaraty, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, tenta negociar com os Estados Unidos para evitar as famosas tarifas aplicadas por Donald Trump e tirar de si, principalmente, a responsabilidade pelas taxas. Sobre o PIX, o senador afirmou que não ameaça o cartão de crédito, mas propõe que o sistema seja barrado em regiões não ocidentais, uma forma, na opinião dele, de negociar com o governo norte-americano. O cientista político Rodrigo Prando afirma que o tema reforça ainda mais a polarização vista no Brasil.
O debate político-eleitoral brasileiro está contaminado, como nunca esteve nos últimos anos, por essas questões internacionais, principalmente internamente, domesticamente. O embate entre Lula, que busca defender a soberania, e Flávio, que é taxado por muitos como alguém que tem apenas interesses eleitorais e que seria, como seu irmão que está nos Estados Unidos, um traidor da pátria, alguém que luta contra os interesses brasileiros, favorecendo interesses, seja do governo ou de empresas americanas.
O senador Flávio Bolsonaro declarou na carta que enviou a Trump que o Pix foi feito no governo do pai dele. Já o presidente Lula classificou as propostas do senador como entreguismo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os influenciadores Vitória de Felice Moraes, a Vitube, e Eliezer do Carmo Neto foram ouvidos em audiência de urgência realizada pelo Ministério Público do Trabalho na última sexta-feira. O objetivo foi obter esclarecimentos sobre denúncias que dão início a investigações relacionadas à produção e divulgação de um reality show envolvendo os empregados domésticos do casal, que repercutiu na internet na última semana. A atuação do MPT foi motivada pela relevância social e pela grande repercussão do caso. Cabe ao órgão apurar possíveis violações aos direitos trabalhistas, verificar se houve exposição incompatível com a dignidade dos trabalhadores e buscar prioritariamente soluções consensuais para a adequação das condutas. A assessoria de imprensa do casal Vitube e Eliezer do Carmo foi procurada, mas não se manifestou. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
RFI.
Márcia Bechara.
A França começou hoje sob uma nova onda de calor, a terceira desde o fim de maio. 16 departamentos do sul e do oeste do país estão em alerta laranja, com temperaturas que podem chegar a 40 graus em algumas áreas. Os cientistas pedem a aprovação de uma lei de emergência climática. O governo enfrenta críticas da oposição por investimentos considerados insuficientes para adaptar escolas, hospitais e cidades e ao aumento das temperaturas. E um novo incêndio florestal continua avançando na região de Drôme, no sudeste da França. Já destruiu cerca de 450 hectares de vegetação em uma área montanhosa de difícil acesso. A região permanece em alerta para onda de calor e em nível máximo de risco para incêndios florestais. Ao menos 14 pessoas morreram nessa segunda-feira em ataques russos contra a região de Kiev, incluindo 11 vítimas na capital ucraniana. Segundo autoridades, os mísseis atingiram prédios residenciais e outras áreas urbanas, enquanto equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes entre os escombros. A ofensiva ocorre na véspera da cúpula da OTAN em Ankara. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que os novos bombardeios contra Kiev demonstram a necessidade urgente de reforçar os sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia. Em mensagem nas redes sociais, ela disse que o tema será discutido hoje, nessa semana, durante o encontro. E milhões de iranianos participam nesta segunda-feira do cortejo fúnebre do ex-líder supremo Ali Khamenei, no terceiro dia de homenagens nacionais em Teherã. As autoridades esperam um público total de até 20 milhões de pessoas durante as cerimônias. O funeral ocorre após a morte de Khamenei em fevereiro, durante a guerra iniciada por Estados Unidos e Israel. Ao longo do percurso, multidões exibem bandeiras iranianas e entoam palavras de ordem contra os Estados Unidos e Israel. O governo iraniano apresenta as cerimônias como uma demonstração de unidade nacional. A China confirmou hoje o lançamento de teste de um míssil estratégico a partir de um submarino nuclear no Oceano Pacífico. Pequim afirmou que o projeto levava apenas uma carga simulada. Ainda assim, a Nova Zelândia manifestou preocupação com a realização desses testes de armamentos no Pacífico Sul. O Japão pediu que a China evite ações que possam aumentar tensões na região. E as autoridades da Venezuela elevaram para 3.342 o número de mortos provocados pelos dois terremotos que atingiram o norte do país em 24 de junho. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O produtor de leite recebeu, em média, R$ 2,66 por litro em maio. O número apurado pelo CPEA indica que as cotações praticamente estacionaram na comparação com o mês anterior. O cenário, porém, muda de uma região do país para outra. Por exemplo, no Sudeste e no Centro-Oeste, o leite ficou mais caro, uma vez que o clima ruim e o corte de investimentos na cultura derrubaram a oferta. Já no Sul, onde a situação das pastagens é melhor, as cotações caíram. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou o Vinícius Araújo e hoje vamos falar com Luiz Otávio Teixeira, coordenador da Divisão de Fiscalização das Relações de Consumo do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais. O tema do nosso papo é a operação contra fraudes em cafés torrados, que resultou na apreensão de mais de 82 toneladas de produtos irregulares em Minas Gerais. Olá, Luiz Otávio, seja bem-vindo e obrigado. Essa operação identificou um número significativo de irregularidades. Quais foram os principais problemas encontrados durante as fiscalizações?
Essa foi uma fiscalização coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que recebeu um relatório de marcas suspeitas no mercado. Elas foram coletadas de forma particular, né? E já tinham o resultado com impurezas no café torrado moído. Impurezas são ali as cascas e os paus. Esse é o termo que utiliza, né? Termo técnico. Que devem ser retirados do café, mas o fraudador ou ele não retira, ou ele até adiciona esses materiais que estão lá à mão, né? Durante o processo de produção natural do café. E em casos mais graves, ele adiciona componentes estranhos ao café. E o mais fácil, o mais barato, que é o mais utilizado, é o milho.
E de que forma essas irregularidades, como a presença de impurezas ou matérias estranhas, impactam o consumidor, tanto do ponto de vista econômico quanto da saúde?
Primeiro momento, a gente tem um impacto maior econômico, porque o café ele tem um padrão de qualidade estabelecido por norma. Então, ele é aquela semente do fruto do cafeeiro, e ali ele vai passar pelo processo de secagem, torra e depois moagem, né, que é o café torrado e moído. Quando se adiciona ali produtos inferiores, como comentei, cascas, paus, sedimentos, isso faz com que o consumidor, na verdade, não está comprando mais café, mas ali vamos dizer assim, um produto que se assemelha ao café, mas com um número muito grande de impurezas, ou seja, não é café. E quando há milho também, né, que são componentes inferiores, o fornecedor está pagando por um produto, mas na verdade está levando uma parcela ali razoável de materiais que ele não desejaria comprar, né? Esse é o efeito econômico. O efeito da saúde, quando um fraudador ele comete esse tipo de prática, ele está pouco se importando, né? Então, muitas vezes está associada à falta de condições higiênicas adequadas. E fizemos uma pesquisa há alguns anos em relação à qualidade do café, o monitoramento, e identificamos que, por exemplo, os maiores produtos identificados com matérias estranhas e impurezas também são aqueles que, em uma certa medida, têm os grãos armazenados de forma inadequada e podem estar associados à presença de toxinas fabricadas por fungos.
Como é possível identificar essas fraudes na comercialização? Como é que vocês encontram isso?
Essa é uma questão que somente é possível detectar com análise laboratorial. Então, para o consumidor, não é possível a gente colocar uma maneira dele identificar isso em casa, porque é muito difícil. Até porque o café, quando ele passa pelo processo de torra e moagem, ele vai moer também, vai torrar e vai moer essas impurezas. Isso se mistura, vai dar uma cor escurecida, né, aquela característica do café, de forma que não é possível encontrar. Agora, logicamente, eu acho que existem boas compras, né? Agora, valores muito baixos, né, do preço normalmente do café, não é certeza, mas podem estar associados ali a um produto com elevado grau de impurezas, porque ele tende a ser mais barato, né? É um indício. O agente fiscal do PROCON, para a gente ter certeza e poder sancionar o fornecedor, é realmente a coleta do material para análise e com laudo é possível responsabilizar esse fornecedor.
E como funciona a atuação conjunta entre os diferentes órgãos envolvidos nessa operação, como o PROCON, o Ministério da Agricultura e a Senacom?
Ah, perfeito. A Senacom é o órgão nacional, né, representante aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O Ministério da Agricultura entra como órgão técnico, que também fiscaliza o café, porque é essa entidade que regula o café com um padrão de qualidade, né, tanto do grão quanto do café torrado moído. Assim como demais questões que envolvem defesa do consumidor, o órgão especializado, que nesse caso é o Ministério da Agricultura, ele participa, né? Se a gente tivesse uma outra questão, por exemplo, na área de combustíveis, a gente chama ANP, se for uma questão sanitária, nós chamamos Anvisa. Então, quando surge uma questão, todos aqueles que têm atribuição de atuar na área são convocados, chamados, é feita uma reunião, é estabelecido então um planejamento para a gente focar naquele problema. O problema dessa vez foi o café, que é um produto que não é só dessa vez, é um monitoramento constante que o PROCON faz desse material, talvez um dos produtos mais analisados que nós temos, e a gente faz um trabalho semelhante ao mapa, né? O mapa faz análise, faz coleta e sanciona, o PROCON também essa atribuição, então um reforço maior nessa área.
E nos casos em que foram constatadas irregularidades, quais medidas são aplicadas?
Com o laudo não apontando que o produto é impróprio, a promotoria tem condições de instaurar um processo administrativo contra os infratores, e ali, logicamente, vai ser dada oportunidade para o fornecedor se defender, mas normalmente vai culminar ali com uma multa, e à medida que o fornecedor ali insiste em continuar com essa prática, a promotoria também tem condições ali de outras sanções, como interdição, suspensão do fornecimento do produto. São instrumentos que o objetivo é que esse produto não chegue mais ao consumidor.
Novas operações já estão previstas, né? O que podemos esperar dessas próximas ações de fiscalização, Luiz?
Nós temos, como eu coloquei, uma questão rotineira, né? Rotineiramente a gente está analisando o café e sempre analisando e encontrando com uma certa frequência produtos impróprios que vão gerar para a promotoria os laudos e processo sancionatório. E de forma pontual podemos sim organizar operações nesse sentido. O que podemos esperar é um volume de como a gente tem um auxílio para identificar de forma mais certeira no mercado esses produtos. Então, quando nós juntamos esforços, o que podemos esperar é apreensão de produto, interdição de estabelecimentos. Nessa quantidade aí que foi feita nessa última operação, grande parte dela no mercado produtor, é feito pelo MAPA, de forma que esse produto não vai chegar no mercado de consumo.
Para finalizar, qual a importância desse tipo de ação integrada para a proteção dos direitos do consumidor?
A importância é o Estado, né, a partir dos seus diversos entes, nós, Defesa do Consumidor, Poder Executivo, né, representado aí pelo MAPA, juntar esforços dentro da sua especialidade para, de forma, talvez com olhares diferenciados para uma mesma questão, conseguir melhorar a qualidade dos produtos que estão aí à venda no mercado.
Este foi o MPMG Entrevista com Luiz Otávio Teixeira, coordenador da Divisão de Fiscalização das Relações de Consumo do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais. E falamos sobre a operação contra fraudes em